Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do podcast. Hoje, vamos falar sobre o que tem esse novo ensino médio. Para nos ajudar nessa reflexão, nós convidamos a coordenadora pedagógica Cláudia Camargo, que vai hoje trazer algumas informações e algumas reflexões. Seja bem-vinda, Cláudia!
Oi, Flávio! Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar desse podcast.
Cláudia, antes de começarmos conversando sobre esse novo ensino médio, conte para os ouvintes quem é Cláudia Camargo, qual a sua experiência profissional.
A Cláudia Camargo é uma professora, uma educadora, com mais de 40 anos na área de educação. Então, eu comecei desde auxiliar de educação infantil e fui mantenedora de escola. Eu tenho muita experiência dentro da escola, sou formada em letras, em pedagogia, tenho MBA em gestão educacional. Trabalhei também numa empresa multinacional, numa Santillana. Então, eu tenho muita experiência nessa área educacional e é algo que eu gosto muito, que eu me dedico muito. Tenho muita empatia pelo professor, pela escola e pelas famílias e estudantes.
Muito bom, Cláudia. E falando já sobre esse ensino médio, se nós formos pensar a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, para o ensino médio, ela foi homologada lá no final de 2018. Então, na época, foi pelo ministro da Educação, que era daquela época. Em sua opinião, qual que é o principal objetivo desse documento? O que que ele vem valorizar de verdade? O que que ele vem organizar?
Bem, a BNCC, como o próprio nome diz, né, Base Nacional Comum Curricular, ele vem garantir uma educação com equidade, Flávio. É o direito de todos à aprendizagem. Então, como é que a gente garante uma educação por equidade? Por meio da definição de algumas competências essenciais que nós temos que desenvolver para que esse estudante se torne um cidadão. E a educação básica, que vai da educação infantil até, né, o ensino médio, ela tem então 10 competências gerais que a base apresenta para todo o ensino público e privado para garantir esses direitos de aprendizagem e também em cada um dos anos, né, dessa educação básica.
Interessante. Pensando então que nós temos vários objetivos e várias competências, como você diz, para serem implementadas nos segmentos, eu te pergunto: existe um prazo para que a BNCC seja então implantada nas escolas?
Existe um prazo, sim. As etapas da educação infantil e fundamental, de ensino fundamental, o prazo para implementação é 2020. Nós já estamos vivenciando essa implementação. Nesse momento, as escolas têm que rever o seu projeto político-pedagógico, seus regimentos e adequar à base. Em relação à etapa do ensino médio, nós temos até 2022 para essa implantação.
Entendo. Então, se nós formos olhar de forma com um olhar mais prático, mais técnico, toda a escola, a partir desse ano que nós estamos, para o ano que vem, ela já precisa estar implementando essa base na sua grade curricular, é isso?
Isso mesmo.
Ótimo. Eu sei que também a BNCC ela traz alguns termos bem curiosos. Um deles é o itinerário formativo e o outro é o projeto de vida, que está sendo bastante discutido nas redes de educação, nas escolas, pelos profissionais da educação como nós. Conte um pouquinho, Cláudia, para os nossos ouvintes, o que é um itinerário formativo, o que é um projeto de vida?
O itinerário formativo, ele é uma das grandes novidades da BNCC para o novo ensino médio. O que que isso significa? Eles são um conjunto de disciplinas, de projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho que os estudantes eles podem escolher no ensino médio. Então, nós temos a base, 60% do currículo do ensino médio é constituído pelas competências e pelos direitos de aprendizagem da base, e os demais 40% desse currículo são constituídos pelos itinerários formativos. E então o estudante ele vai poder escolher, né, entre esses projetos o que ele gosta, o que ele se interessa mais. Tá? O projeto de vida ajuda o estudante a aprender a gerir e planejar os seus interesses e os seus objetivos. Porque nós estamos nessa fase da adolescência de começar a buscar um posicionamento profissional. Então, o projeto de vida contribui para essa organização. São também projetos, núcleos de estudo, que oportunizam essa experiência do estudante de gerir sua própria vida escolar.
Interessante. Então, pelo que você diz, a escola precisa oferecer essas oportunidades para esses adolescentes através dos itinerários formativos e também do projeto de vida, que não deixa de ser uma forma de personalizar o ensino e a aprendizagem desse adolescente para a vida dele enquanto cidadão, enquanto ser humano. Mas aí eu fico com uma pergunta e eu queria que você nos ajudasse nisso. Qual que é o grande impacto, então, que essa adaptação, essa personalização do ensino pode gerar na vida do adolescente no ensino médio?
Você falou algo muito importante, Flávio, que é a questão da personalização, né? Então, é importante que a gente ofereça essa oportunidade de escolha, né, que venha atingir esses interesses. E esse é um grande impacto na vida do estudante, né? Nós temos, na educação pública, principalmente, muita evasão de estudantes no ensino médio, né? No ensino privado, a gente tem mais privilégios. Então, a BNCC ela vem garantir essa equidade. E tendo esse trabalho, esse desenvolvimento de competências de escolha, de planejamento, de gestão, a gente contribui para essa formação desse adolescente, para que ele possa enfrentar um mercado de trabalho mais atualizado, né? Mais contextualizado com o que está acontecendo no mundo atualmente.
Ótimo. E então, agora olhando para a sala de aula, olhando para o que os alunos, os estudantes, os adolescentes têm na sala de aula do colégio, Sion, por exemplo. O que, que muda nesse fazer, nesse educar na sala de aula? Então, qual que é o principal objetivo dessa nova proposta? Embora você, na sua fala anterior, já trouxe alguns elementos sobre isso, mas eu queria que você nos trouxesse esses elementos concretos. O que, que vai mudar na vida desse adolescente?
Bem, primeiro muda a quantidade de tempo que ele permanece na escola. Atualmente, no ensino médio, nós temos que desenvolver um programa com 800 horas. E, gradativamente, vai haver uma ampliação de carga horária para 1.400 horas. E olha que interessante, no Colégio Sion, nós já trabalhamos com 1.440 horas anuais no ensino médio. Então, isso já é nós temos uma vantagem aí nessa implementação do ensino médio. O aluno, ele passa mais tempo na escola, então ele vai ter uma educação muito mais ampla, ele vai também trabalhar com interdisciplinaridade, com os projetos, porque nós não vamos ficar só focados em um componente curricular, como é atualmente, né? Língua portuguesa, matemática. A interdisciplinaridade é uma das propostas da BNCC, né? E como eu falei anteriormente, o objetivo principal dessa mudança é aproximar os estudantes das transformações no mercado de trabalho. Porque nos itinerários formativos existem alguns eixos estruturantes que estão relacionados ao mercado de trabalho, que são os cursos técnicos profissionais, formação para o empreendedorismo, para o desenvolvimento de processo criativo e também a questão da mediação e da intervenção sociocultural. Então, percebe-se que a educação vai cada vez mais se aproximar ao contexto da sociedade.
tão interessante te ouvir e, ao mesmo tempo, eu fico pensando, trazendo para um olhar agora da equipe docente, Cláudia, você que é gestora e coordenadora e gestora pedagógica de toda a equipe docente do Fundamental 2, dos anos finais, do ensino médio e também da equipe bilíngue do Colégio Sion. Como é que fica, então, essa formação dessa equipe docente diante desse novo desafio que é esse ensino médio? O que o colégio tem feito? Quais são os passos que nós temos trilhado e o que tem ainda pela frente?
Bem, Flávia, é um desafio constante, né? A formação do professor é essencial. Nesse momento de afastamento social, a gente já teve um ganho muito grande de desenvolvimento de certas habilidades, por exemplo, tecnológicas, que foram trabalhadas em menor tempo, porque nós tivemos que nos adaptar aí a esse nosso contexto, né? No colégio, a gente mantém um acompanhamento constante desses professores, levantando o potencial que eles já têm, né? E cuidando, aprofundando algumas fragilidades que podem acontecer na nossa formação. O professor, ele ensina como aprende. A gente fala que isso é uma homologia dos processos. Então, para que o professor possa desenvolver um trabalho com projetos, né, interdisciplinar, nós da equipe gestora precisamos oportunizar experiências para esses professores, para que eles vivenciem e aí sim eles possam transpor esse conhecimento e desenvolver essas habilidades como grupo de estudantes. Então é essencial que a escola invista na formação dessa equipe, constantemente.
Muito bom. E agora, Cláudia, para aquela família, aqueles pais, mães ou responsáveis, até mesmo para os alunos, os adolescentes, alunos do ensino médio, que queiram entender um pouquinho ainda mais sobre a BNCC, pesquisar, que caminhos você sugere? Existe algum site, alguns caminhos, alguns documentos para se pesquisar? O que, que você sugere aí como uma gestora pedagógica?
Bem, a BNCC ela foi muito divulgada, né, para todo o público, porque foram feitas muitas reuniões públicas, né, de participação. Então, o caminho mais fácil é entrar no site do Ministério da Educação e digitar lá, BNCC, Novo Ensino Médio. Você consegue baixar os documentos, fazer a leitura, né? É óbvio que tem uma linguagem mais focada para os especialistas da área de educação, mas é de fácil entendimento. E é muito interessante que esse documento seja mesmo compartilhado com todos, porque para nós é importante também ouvir os estudantes, ouvir as famílias, porque esse é um projeto que tem que ser construído por toda a comunidade escolar, né? Então, quanto mais pessoas souberem, né, das competências necessárias, dos direitos de aprendizagem, vão contribuir aí para essa construção coletiva que o colégio tem que realizar, tem que desenvolver.
Muito bom, Cláudia. Em nome do colégio, eu quero agradecer imensamente a sua presença conosco hoje para falar um pouquinho, falamos um pouquinho sobre esse novo ensino médio, esses desafios e essas reflexões. Então, queremos agradecer imensamente e quem sabe numa próxima oportunidade você esteja aqui conosco para falar, então, sobre quais são os novos próximos desafios. Então, muito obrigado, viu?
Obrigada, Flávio. Foi ótimo participar.